Hoje a conversa que a gente traz aqui no estúdio é com o Gilson Clemes, ele é o presidente do Legislativo Sul-Cocalense. Falando sobre essa devolução, né? Ou do décimo, né? R$420 mil para a saúde, como foi falado, mencionado no bloco anterior. Importante, né? Até porque não é só esse valor, né, Gilson? É, dando sequência aqui à conversa que você já iniciou antes com o Joel, a gente segue com você também. Mas só para a gente relembrar, R$420 mil da saúde, tem uma destinação. Só para relembrar ali o que foi falado no bloco anterior, se para a saúde tem algo específico? Para odontologia, para saúde específica?
Não, não.
Zero filas, como você explicava?
Exames em geral. Exames em geral de baixa, de média e de alta complexidade. Uhum. A gente, como eu tinha falado antes, a saúde é um buraco sem fundo, né? Tudo uhum. que tu coloca dentro. Se tu colocasse todo o recurso da prefeitura, que o Cocô do Sul hoje tem 10 milhões na saúde, não seria o suficiente. Então, o prefeito tinha procurado a gente. Contrapartida também, eles vão colocar R$ 420 mil, que vai dar R$ 840 mil. Isso, com certeza, vai diminuir bastante as filas.
Dá um bom valor, né?
Mas o total disso, geralmente, no final do ano, a gente fez, o ano passado, a maior devolução da história do Duodécimo, 1.254.000 e alguns... Então, isso foi bastante significativo, né?
Isso, ano passado.
O ano passado, e isso que a gente teve... Nós tínhamos só dois funcionários concursados. E o ano passado a gente colocou mais 3 funcionários, mais 120% de funcionário. Mesmo assim, a gente fez a maior devolução da história. Esse ano, muito provavelmente, vai ser maior ainda do que o ano passado.
Porque qual é o diferencial?
Eu acho que todos os vereadores contribuem. Eu acho que eu tenho uma filosofia, o que eu faço na minha empresa particular, eu tento fazer no público, né? É respeitar realmente o dinheiro. Meu pai sempre dizia que o dinheiro ele não aceita desaforo, né? O dinheiro é um só, ele só muda de mãos, né? Então, quando esse dinheiro vem para a Câmara, a gente tem que ter o zelo, né? Até porque esse dinheiro não é da Câmara de Vereadores em si, nós somos servidores públicos. Aquele dinheiro que está ali são de toda a população. Então, a gente tem... Eu tenho um sistema que diz, por exemplo, existe hoje várias e várias empresas que fornecem cursos, né, para o Legislativo, enfim, para te se qualificar e tal. Eu tenho a minha opinião. Não sou muito favorável a isso, eu acho que cada vereador, se quiser se qualificar, eu acho que ele tem que buscar a qualificação com o dinheiro que ele ganha da Câmara de Vereadores. Algum outro curso importantíssimo, sim, mas a gente reduziu bastante isso, a minha filosofia de trabalho, e com isso a gente conseguiu fazer essa devolução histórica o ano passado.
Aí, até para o nosso ouvinte, o sul-cocalense, entender, como é que funciona essa... Você falava dos cursos, daí dá uma economia... Mas tem que haver uma assinatura de todos os vereadores para que haja essa devolução, no caso, essa antecipação? Os vereadores, ou é a prerrogativa do presidente mesmo?
Isso é prerrogativa do presidente, mas nesse caso da saúde foi unânime, os 9 vereadores, né? A saúde não tem como tu negar esse recurso, né? Só quem tem alguém na fila esperando aí 6, 8 meses. E os vereadores geralmente são um para-choque, né, da população. A gente recebe diariamente vários pedidos aí de ajuda para exames e tal, e a gente espera que isso reduza bastante esse tipo de pedido, né, para os vereadores.
Falasse algo interessante, porque geralmente antes de às vezes chegar para o poder público lá no sistema de saúde, os vereadores, seus bairros, suas comunidades, eles acabam sabendo antes até o que tem de necessidades, né?
Eu falo por mim e a gente conversa bastante, eu acho que a gente tenta trabalhar harmonicamente entre os vereadores, eu acho que a disputa realmente é nas eleições de ideias, né? Mas é unânime, tá? O cara pediu isso para mim, pediu aquilo para mim, esse exame, aquele outro, tal. E assim, é impossível, humanamente impossível, tu ajudar todo mundo, porque o dinheiro geralmente... O dinheiro é finito, né? O dinheiro não é infinito, né? Então, só quem corre atrás sabe disso. Então, e o poder público é que tem os recursos, né? Então, a gente, através dos impostos, por isso que eu digo, o zelo pelo dinheiro público. Então, essa devolução nada mais é do que o dinheiro deles mesmos, nosso, né? O dinheiro da arrecadação.
Falando mais em devoluções, é Duodécimo que fala ali, né?
Isso.
1.254.000
1.254.000, se não me engano, sim, ano passado.
A expectativa até possa ser um pouco mais esse ano. Começa a trabalhar já, e quando é que é liberado o restante, né? É lá em dezembro, é um pouco antes?
Geralmente antes do fim do ciclo ali, quando a Câmara entra em recesso. Geralmente, na última sessão, uma semana antes, o prefeito geralmente faz o contato e a gente faz a devolução simbólica lá do restante do
Que aí depois a prefeitura utiliza para...
Geralmente, ano passado, no final, quando era administração do Fernando e do Eric, foi destinado 100% para a saúde.
Também da saúde.
Esse 100% para a saúde.
Esse ano fica a critério do poder público daí.
Até porque nós temos um 24 horas que deve ter um curso, aí, deve ter um custo mensal de aproximadamente R$400 mil hoje por mês. É bastante.
É um bom valor, né?
Isso. Tem que dar os méritos aqui para o Fernando e para o Eric, porque foi iniciativa deles, de botar o 24 horas. E eu, pessoalmente, já usei, eu tenho Unimed, tenho esse plano há muitos anos, mais de 20 anos. Mas, geralmente, quando tem alguma... Ao domingo retrasado, por exemplo, levei a minha mãe, era 10 horas da noite, e em 30 minutos ela foi atendida muito bem. Então, na Unimed, eu já levei meu filho há um mês atrás, levamos quase 2 horas e 30, porque tinha uma epidemia de doença respiratória, chegamos lá e esperamos 2 horas e meia.
E outras pessoas da região também acabam...
Siderópolis, Morro da Fumaça, próprio Luçanga e tal. Nesse dia que eu estava com a minha mãe, domingo, no outro domingo, tinha 2 médicos atendendo. Então, a gente tem um custo muito elevado, só que a gente sabe que isso é extremamente necessário.
Nada mais justo do que destinar então,
sim, com certeza absoluta.
Para a saúde. Gilson, aproveitando a sua presença conosco aqui no Comando Marconi, Gilson Clemes é o presidente do Legislativo Sul-Cocalense. Hoje tem sessão, né?
Hoje temos sessão. Só queria cumprimentar para ti, em termos de recursos, o governador de Sérgio Jorginho, né, que é do meu partido, destinou 7 milhões e meio de recursos para Cocal do Sul através do PL. Esses recursos, alguma parte já está nos cofres da prefeitura.
Foi naquela reunião que teve com os prefeitos?
Isso, perfeitamente, em Criciúma, sim. Uhum. E isso veio do gabinete do governador, diretamente. E alguma parte desses recursos já estão nos cofres públicos da prefeitura para algumas obras aí de extrema necessidade para a cidade.
Uhum. Precisa de liberação daí do Legislativo?
Não. Esse recurso vem diretamente. Uhum.
Falando da sessão de hoje, tudo preparado, tudo ok?
Tudo certo, graças a Deus.
Tem algo especial, votação, requerimento?
Não, algumas coisas... Alguns requerimentos, normal, né? Hoje nós somos em 9 vereadores, a oposição tem 5 vereadores, e a situação tem 4, mas harmonicamente está tudo certo, tudo correto. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, eu acho que é quem ganha a cidade com isso. Quando o prefeito... Tem que trabalhar um pouquinho mais politicamente, mas isso se faz necessário. E eu sou da seguinte opinião, tanto eu como o Chicão, como o vereador Toco, a vereadora Glícia e o vereador Júlio, a gente tem consciência que todos aqueles projetos que são de extremamente necessidade, de extrema necessidade, para a cidade a gente não tem aprovação, a gente tem 100% da aprovação. Agora, se tiver algum projeto pessoal, aí a gente tem que analisar um pouco melhor, enfim.
Está caminhando dentro da normalidade.
Dentro da normalidade.
Lembro lá no início do mandato, acho que foi eu mesmo que entrevistei você, perguntava, né, sobre agora, porque tá, tem mais vereadores de oposição, né, o cenário, mas então está tudo tranquilo nesse cenário que você...
Não, tudo tranquilo. Normalmente a política em Cocal do Sul, não sei, posso estar enganado, mas sou vereador já de segundo mandato. Não tem alguns projetos aí, alguma coisa e tal, algumas divergências de opinião, se faz necessário. Existem algumas discussões, um pouco mais acaloradas, mas nada que leve para o lado pessoal, tudo dentro da normalidade e do respeito, eu acho que é por aí.
O Legislativo acompanha diretamente a questão de obras, infraestrutura?
Sim. Eu sempre falo, não é uma opinião minha, é unânime entre todos os vereadores e os prefeitos também. Hoje existe uma lei que para mim ela é falida, que é a lei de licitação. Eu desconheço uma obra que foi licitada, ganhou menor preço, que ela foi terminada... foi concluída 100% dentro da data. Eu quero conhecer uma obra que é licitada, assinado o contrato, e ela termina no que está dizendo o contrato. Não
nunca
existe.
Se respeita o prazo?
Não, nunca se respeita o prazo, sempre tem aditivo. E, geralmente,
o aditivo
não...
é aquele acréscimo.
Aquele acréscimo, valor, né? Aquele acréscimo. E tu não consegue terminar uma obra 100%, né? Sempre tem um problema ou outro. Tem obras que têm vários problemas, né? Eu posso citar todas as obras aqui que a gente fiscalizou, obras... foi entregue na outra gestão ainda do Ademir, que era a Capela Mortuária, que a quarta empresa depois pegou. A primeira desistiu, a segunda foi, não conseguiu, a terceira foi terminar na quarta empresa que estava no certame. E isso é um absurdo para mim, na minha opinião.
Mas quando você diz que entende como uma lei falida, que teria que... Não tem mais essa lei? O que teria que modificar?
Eu teria que modificar ela porque não pode ser pelo menor preço. Porque tipo, tem algumas... Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu era proprietário de uma empresa que chama Colatec, lá, por exemplo. O preço mínimo que sai a argamassa da empresa é R$4,10. Tem empresa que vende para a prefeitura R$3,50. Como que isso é possível? Isso é impossível.
Que o preço mínimo já seria aquele ali...
É, e aí a empresa que é terceirizada e que comprou da minha empresa consegue vender para a prefeitura mais barato. Quero saber qual é o milagre. Tem coisas erradas aí, muito erradas aí. Não só...
Mas no cenário desse, teria que fazer um levantamento?
Teria que ter um histórico da empresa, teria que ter um histórico bem grande dessa empresa para saber as obras, se tem o problema ou não. Porque o que, que a prefeitura faz quando o cara não... Ele torna a empresa inidônea. Só que os caras vão lá, abrem outro CNPJ e conseguem participar. Consegue participar de outros certames, de outro processo, em outra prefeitura, e aí os caras vão indo assim, entendeu?
Mas tem algum trabalho que você pensa fazer para que haja essa modificação?
Eu acho que isso é um pensamento, porque isso vem de cima, né? Você teria que mudar na Câmara dos Deputados para depois mudar no Estado e mudar no município, né?
Não tem como fazer uma lei própria.
Tem que ser de cima para baixo. Não, não, porque isso é uma lei federal, né? Uhum. Então, mas é unânime, tá? Se tu for fazer uma pesquisa hoje com 100% dos vereadores aí de Santa Catarina, todos vão te falar isso, tá? É uma lei falida. É uma lei que tem muitas brechas e favorece o cara que não faz o serviço 100% à empresa. Ah,
perfeito. Hoje a conversa é com o Gilson Clemes, ele é o vereador em Cocal do Sul, presidente do Legislativo Sul-Cocalense, falando sobre questões, né, do município. Hoje tem a sessão. Começa às 7 da noite também, né?
Às 19 horas, sim. A gente convoca.
No canal do YouTube também da Câmara.
Sim. A gente tem os canais, as mídias aí. A gente pede para toda a população, eu acho que isso é muito importante, a participação.
Então, presencial é sempre mais interessante.
Ah, é mais interessante, eu acho que é. Nós somos servidores públicos, né? A palavra servir ao público. Uhum. E é muito interessante quando a gente está na Câmara, por exemplo, terça-feira passada, a Câmara estava lotada, tal, tinha alguns assuntos mais polêmicos, e eu acho que, não só em assuntos polêmicos, eu acho que a população dentro da Câmara de Vereadores exerce um poder muito maior até para os vereadores. Ter ciência que a população está acompanhando, né? Isso é importante.
Dependendo do tipo de debate, há uma proporção maior de pessoas.
Geralmente, quando tem assuntos polêmicos, a população se interessa mais, né? Então, hoje, por exemplo, que é uma...
É mais tranquilo.
Teoricamente, uma sessão mais tranquila, a população participa muito, 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 muito pouco.
Uma acanhada, né? Mas é importante porque fica por dentro, né, das atividades.
Sim,
que estão ocorrendo.
Tem vários assuntos, praticamente todos os projetos passam pela Câmara de Vereadores, né? Uhum. São projetos que às vezes a população... Ah, mas eu não sabia, sim, mas estava na Câmara de Vereadores. Hoje a gente tem as redes sociais da Câmara de Vereadores de Cocal do Sul. Peço que a população acompanhe, vá lá, se inscrevam. E sim, para ficar por dentro, né? É importante isso.
Aproveitando, né, que às vezes não é tão falado sobre isso, mas a população ela pode em um determinado se inscrever para participar do Legislativo, passar alguma opinião. Como é que funciona esse processo?
Existe.
Mas
existe.
Não é falado sobre isso.
Sim, todo cidadão tem o direito de falar, ele tem que ir na Secretaria da Câmara, e uma vez por mês, na última sessão, ele se inscreve e tem o direito lá de falar entre 10 e 15 minutos de algum assunto que seja relevante, enfim.
Não, claro, precisa ser convidado, ele pode ir lá, quero fazer, falar
não,
sobre...
Não, ele pode ir lá, ele só tem que falar os assuntos que ele vai falar. Tá,
não é de surpresa, né?
Não, porque isso a gente já teve alguns problemas no passado, a gente mudou o regimento interno, uhum, para ter essa segurança, até porque a Câmara é a casa do povo, uhum, só que a gente tem que tratar todo mundo com muito respeito.
Uma casa organizada, né?
Organizada, a gente teve alguns problemas no ano passado e a gente mudou o regimento interno, uhum, até para... Por exemplo, tu vai falar lá de uma obra tal, aí tu chega lá e fala do CPF da pessoa. Eu acho que isso não é o correto.
Até para os vereadores também estarem preparados para conversar, né?
Até porque os vereadores têm imunidade, né, para falar, mas a população em geral não tem. Então a gente tem até processos aí correndo.
Ah,
na
a pessoa
justiça.
Imagina que vai lá e vou falar o que
quiser. Não, não, vou falar. Realmente
porque os vereadores às vezes até passam ali, podemos dizer, na fala, em determinado momento, mas
Mas mesmo assim, né? A imunidade ela vai ter um ponto, né? Uhum. Então, a gente está vendo hoje, com a insegurança jurídica que a gente está no país, o exemplo dos deputados federais. Quantos tem? Deputados presos, foragidos. Então, os mais votados do Brasil, né? Então,
até um certo ponto que extrapola, podemos dizer, pode dar algum problema.
Hoje nós temos uma deputada que está presa na Itália e que teve mais de 1 milhão de votos. Então, quantidade de votos não quer dizer imunidade de tudo aquilo que tu pode fazer ou não, né? Então, existe uma insegurança muito, muito grande no país hoje, jurídica, e a gente, as pessoas que vão lá na Câmara, elas têm que se ater a isso e ter respeito com todas as pessoas, né?
Mas
acho que é muito importante.
Se é possível falar.
Não, não, com certeza. Todo final do mês, por exemplo, tu queres ir lá falar, tu vai lá, se inscreve na secretaria, e ela vai dizer, dia tal, tu pode vir aqui, tá tudo certo.
Gilson Clemes, vereador em Cocal do Sul, presidente do Legislativo. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui conosco, é sempre importante quando vem, né? Por telefone é uma maneira, mas aqui, né?
Sim,
no,
sim.
No ao vivo a gente consegue até debater outras, falar, né, sobre outros assuntos a mais importante. Gilson, nós agradecemos. Sucesso para vocês na vereança, né? Vocês aí da oposição, mas o pessoal da situação também, porque acho que tem que ter essa união, como você falava, dependendo de certos pontos, né, assuntos, debates para o município. Agradecemos e até uma próxima oportunidade aqui aos microfones.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Marconi. Isso aqui é realmente a voz da comunidade em toda a nossa região. O alcance de vocês é muito grande e sempre estaremos à disposição. Pode nos chamar que a gente vamos estar aqui com vocês.
Obrigado. Obrigado. Gilson Clemes, vereador em Cocal do Sul, presidente da Câmara, presidente do Legislativo. Nos agradecemos. Voltamos em instantes a sequência do Comando Marconi.